você vai ouvir agora é só uma faísca da Poema Church.
Vocês estão felizes? Eu também estou muito feliz de estar aqui. E hoje eu quero compartilhar uma palavra com vocês, que o tema dela é Mas Receberão Poder. Amém? Amém. Eu quero falar a respeito das instruções que o Senhor nos dá. Eu quero falar a respeito dos sonhos que o Senhor tem na nossa vida. Nós precisamos ser revestidos de poder, instruídos na palavra de Deus e caminhar em cima daquilo que o Senhor deseja para a nossa vida. E essa palavra, ela surgiu em um dia em que eu busquei a minha filha na escola. E eu ia receber visita em casa, então eu peguei ela na escola, coloquei ela no carro, e aí ela dormiu. Ela tem 4 aninhos, pesa 16 quilos, e aí ela dormiu, eu estava sozinha. Aí a hora que eu cheguei na padaria, quem é mãe aqui vai me entender, coloquei ela nos braços, no colo, e aí entrei na padaria. Só que quando eu entrei, eu falei assim, meu Deus, eu esqueci que essa padaria... Eu que tenho que pegar o saco, ir lá e pegar os pães e dar para a moça pesar. Eu falei, meu Deus, e agora, né? O que eu vou fazer com ela no meu colo para eu pegar esses pães? Eu, né, do jeito grade ser, cheguei, tinha um rapaz, eu cheguei nele e falei assim, moço, o senhor poderia pegar para mim 5 pães e colocar no saco, por favor? Ele olhou para a minha cara e pegou e falou assim, não. Eu não trabalho aqui. Eu não vou pegar os pães para você. Esse não é o meu trabalho. Se você quiser, você espera a moça dos frios desocupar, que ela pega para você. Eu parei assim, sem reação. Eu falei assim, tá bom. Fiquei quieta, esperei, não tinha nem reação. E aí, de repente, chegou mais gente na padaria. E aí, passou uns 2 minutinhos... saiu uma outra moça de trás para o balcão. E aí, não se contentando, ele olhou para mim e falou assim, agora chegou mais alguém que trabalha na padaria. Ela pode pegar os pães para você agora, você pode pedir para ela. Eu respirei fundo, só que aí a primeira moça que estava lá pegando os frios para ele, ela disse assim, Jesus é bom, gente. Ela disse assim, moça, pode ficar tranquila, que eu vou pegar os pães para você. Você espera só um minutinho que eu vou pegar os pães e o que mais você precisar aqui. Porque eu tenho 2 filhas e eu sei muito bem como é que é. Eu falei, Jesus, obrigada. Glória a Deus. Mas eu fiquei assim, quieta, sabe? E aí a moça terminou, veio, pegou os pães, me ajudou com tudo. Foi na geladeira, pegou para mim. Ela foi no caixa, ela pegou minha carteira. Ela foi até o carro comigo para me ajudar. Eu falei, Jesus, obrigada. Mas, gente, eu fui embora chorando. Eu fui embora acabada. Porque eu falei assim, meu Deus, será que eu agi errado? Será que eu não poderia pedir para o moço pegar o pão? Será que eu ofendi ele? E eu fui embora muito mal. E aí eu cheguei em casa, fui contar para o Felipe. E ele, claro, né? Ele começou a rir de mim, né? Porque ele fala que eu só choro e ele só ri de mim. Então ele começou a rir e falou assim, Gra, o mundo está assim. Infelizmente, as pessoas estão assim. Eu falei, Senhor Jesus, e eu fiquei com aquilo, eu falei, meu Deus, e eu comecei a pensar muito a respeito disso, e aí eu comecei a escrever, eu falei, o que está acontecendo com as pessoas? Por que elas têm se tornado cada dia mais egoístas? A que ponto estamos chegando? Pessoas que só querem saber de si mesmas. No trabalho, elas concluem o seu papel e não se dispõem pelo trabalho do colega. No trânsito, pessoas estressadas que querem passar por cima dos outros com o carro, discutem. Eu levo a Lelê 7 horas da manhã na escola e eu já vejo muitas pessoas estressadas, buzinando e jogando o carro para cima. Eu falei, Senhor, olha a hora que é, e as pessoas já estão muito doidas. No casamento, se você não vai me fazer feliz, então tchau, eu estou indo embora, não quero saber, acabou aqui. Porque eu quero ser feliz. Se você não vai me fazer feliz, eu vou arrumar alguém. Quantas pessoas vocês não conhecem? Infelizmente, casamentos acabando, que agem, têm agido dessa maneira. Cara, isso é muito triste, infelizmente é uma realidade. Só que também não acontece somente com as pessoas do mundo. Infelizmente, dentro da igreja, existem muitas pessoas se esfriando também. Porque já sofreram por algo e estão se esfriando. Eu li uma frase que me impactou demais, que diz assim: o mal não está somente onde há derramamento de sangue. O mal está no coração humano que só pensa em si mesmo. Cara, não precisa ver sangue só para ver maldade. Se existe um coração que pensa só no seu próprio umbigo, no seu próprio bem, ali também existe maldade. E aí eu abri minha Bíblia em Mateus 24, no versículo 12, se você quiser acompanhar comigo. Mateus, capítulo 24, no versículo 12. Diz assim: devido ao aumento da maldade, o amor de muitos esfriará. A maldade, ela está tão grande no meio das pessoas, que muitos estão se esfriando. Ah, esse negócio de igreja não é para mim não. Eu? Igreja? Se relacionar, GC? Tá louco, eu tô fora. Eu não quero saber disso não. Cara, não é isso. É reino de Deus. É saber a vontade de Deus para nossa vida, é buscar o Senhor. Deus não criou o ser humano para andar desorientado e sem rumo pela vida. Ele não criou. Mas Deus é um Deus de sonhos. Nós vemos isso desde o início na Bíblia. Quando Deus chamou Abraão e disse, imagine só Deus chamando Abraão e dizendo: olhe para cima e conte as estrelas, se é que você pode contar. Será assim a sua descendência? Em outra ocasião, Deus falou a ele: olhe para toda essa terra e até onde sua vista alcançar, esse lugar te darei como herança. Deus é um Deus de sonhos. Nós precisamos sonhar. O nosso amor não pode se esfriar. Os nossos sonhos não podem acabar. Amém? Você crê nisso? Mas infelizmente muitos têm se frustrado e desanimado, pois estão dando ouvidos a maus conselhos. Cuidado com isso. Eu não sei quem lembra, quando o Marcelo Bigardi, ele teve aqui a última ministração, ele disse assim: nunca compartilhe os seus sonhos com quem não sonha. Não perca o seu tempo compartilhando o seu sonho precioso com quem não sonha. Todos os dias nós temos que tomar decisões. Todos os dias, não é verdade? A gente acorda cedo, tem que decidir o que vai fazer. A mulher, o que vai fazer para o almoço? O que vai fazer no trabalho? Que projeto nós vamos começar primeiro? O que eu preciso resolver? Todos os dias tem decisões, quem é líder aqui e toca o telefone, é um liderado pedindo uma instrução, pedindo uma direção. E nós sempre temos que tomar uma decisão. Todos os dias temos várias decisões a tomar, porém, precisamos entender que até podemos conversar com pessoas e buscar conselhos, mas o conselho decisivo sempre tem que ser o de Deus para a nossa vida. Sempre. Abra comigo Salmos, no capítulo 25, no versículo 12. Cara, isso é a palavra de Deus para a nossa vida. Diz assim: ao homem que teme ao Senhor, ele o instruirá no caminho que deve escolher. É a palavra de Deus. Aqui está dizendo que a quem teme o Senhor, quem é o homem que teme o Senhor? O próprio Deus o instruirá no caminho que deve escolher. Então, todas as nossas escolhas, o Senhor, ele vai nos instruir. Filha, escolhe esse caminho. Filho, escolhe esse caminho. Quando Deus nos dá uma instrução, eu e você precisamos acreditar que é o melhor para a nossa vida. Eu preciso crer, o Senhor falou comigo. Eu creio nessa palavra e eu vou caminhar em cima disso. O propósito sempre será mais importante do que uma boa intenção. Tem tantas pessoas que colam do nosso lado cheias de boas intenções, dizendo: para que você está exagerando? Menos, você pode ir para um caminho mais curto. Você pode fazer um jeitinho lá que vai dar certo. Não faz isso não, não perde seu tempo com essas bobeiras. Tem muitas pessoas cheias assim. Mas olha o que diz em Provérbios 19, do versículo 20 ao 21. Ouça conselhos e aceite instruções e acabará sendo sábio. É muito bom ouvir conselhos, isso nos torna sábio. Mas olha o que diz o versículo 21. Muitos são os planos no coração do homem, mas o que prevalece é o propósito do Senhor. Então, querido, existem muitos planos no coração do homem, muitos planos. Mas o que sempre vai prevalecer, o que sempre precisa prevalecer, é o propósito de Deus para mim e para a sua vida. Esteja atento e sensível às verdadeiras amizades. Esse é um assunto muito delicado. E eu sempre busco ao Senhor, eu falo, Senhor, eu quero estar bem sensível para as pessoas que caminham ao meu lado, para os meus amigos, porque eu quero ter pessoas do meu lado que têm coragem de dizer a verdade para mim. Eu não quero ter pessoas que ficam o tempo inteiro batendo nas minhas costas e rindo, e aí tá tudo bem, tudo legal, e por trás tenha coragem de olhar e falar assim, ó, deixa a Gra, porque Deus está tratando ela. Não esquenta a cabeça, é um tempo na vida dela, deixa que Deus está tratando. Cara, como assim Deus está tratando? Se Deus disse para você que Ele está operando alguma coisa, então você tem que ter audácia e profetizar na vida dessa pessoa e falar, o Senhor me disse algo sobre a sua vida. Então chega junto e fala algo que venha da parte de Deus. Porque nós precisamos ser assim e ter pessoas assim ao nosso lado. Olha o que diz em Provérbios 27, do 5 ao 7. Provérbios 27, do 5 ao 7, se você quiser abrir comigo. Melhor é a repreensão franca do que o amor encoberto. Leais são as feridas feitas pelo que ama, porém os beijos de quem odeia são enganosos. Olha o 7. Quem está satisfeito despreza o mel, mas para quem tem fome, até o amargo é doce. Aleluia! Então vai ter coisas que os amigos verdadeiros vão olhar para você e vão ter coragem de dizer para você, olha, você errou nisso. Poxa, você poderia melhorar, hein, com seu marido? Você não acha que você está tratando, você está deixando muito seu filho de lado? Vai doer ouvir certas coisas. E dói, não é verdade? Dói. Só que aí nós vamos para o secreto. E nós vamos falar, Senhor, veio da sua parte isso? Porque se veio, eu tenho fome. Eu tenho fome. E eu quero mudar. Eu recebo essa palavra e eu quero ser transformado. A repreensão pode até descer amarga, mas se você tem fome, ela fica doce, doce. Aleluia? Então, prefira ter ao seu lado pessoas que falem a verdade ao seu respeito. Queridos, essa semana, eu fui na apresentação da escola da minha filha. E no meio da apresentação, ela estava dançando linda. E aí, no meio da apresentação, ela estava do lado de uma amiguinha que ela fala que é a melhor amiga dela. E aí, no meio da apresentação, a tiarinha da amiguinha dela caiu no chão. Quando ela viu que a tiara caiu, na hora, ela parou tudo o que ela estava fazendo. Abaixou, pegou e ela estava desesperada. Abaixou assim, Duda, e deu para ela. Aí ela colocou, caiu de novo, ela ficou assim procurando as professoras, porque ela ficou desesperada. Ela esqueceu o que ela tinha que fazer, ela estava preocupada com a amiga dela. Eu falei, Jesus, obrigada, Senhor, porque nada tem sido em vão. Tudo que eu tenho plantado todos os dias na vida da minha filha não tem sido em vão. Cara, uma criança de 4 anos consegue fazer isso e às vezes a gente não consegue parar o que a gente está fazendo para acolher o irmão, para ajudar o irmão, para olhar para o problema do outro e falar, cara, eu não vou voltar a fazer o que eu estou fazendo porque você está precisando de mim. Eu não estou nem aí para o que está acontecendo aqui, eu vou te ajudar. Ei, alguém pode resolver o problema dele? Vamos orar, vamos. Nós precisamos ser assim e ter pessoas assim ao nosso lado. Agarre as instruções de Deus e obedeça. Agarre as instruções que Deus te dá, mesmo que você não saiba como começar. Tem coisas que Deus vai dizer para mim e para você que a gente vai falar, meu Deus, eu não sei nem como eu começo isso. Eu não sei nem por onde eu vou começar a alinhar isso na minha vida. Mas, faça essa oração. Pai, eu não sei como agir, mas eu vou fazer o meu melhor possível. Eu não sei, mas eu vou dar o meu melhor. O Senhor vai restaurar o meu casamento? Eu vou dar o meu melhor. Eu vou ser a melhor esposa que meu marido poderia ter na vida. Eu vou ser o melhor marido que minha esposa poderia ter na vida. Eu vou ser o melhor filho, eu vou ser o melhor pai, o melhor amigo. Eu vou estudar, Senhor. Eu vou fazer a Tua vontade, Deus. Eu não sei como fazer, mas eu vou dar o meu melhor. Amém? Não queira entender, Deus, mas desfrute do que Ele te deu e obedeça todos os dias. Desfrute da voz do Senhor e fala, eu vou caminhar. Sabe, não queira ficar entendendo. Poxa, eu não estou entendendo, sabe? Às vezes a gente fica perdendo tempo brigando com Deus, querendo entender a maneira com que Ele vai fazer. Cara, muitas vezes a gente não vai conseguir. Na maioria das vezes. Porque a forma com que Deus age, cara, é loucura. Deus, Ele faz o sobrenatural. Amém? Se você quer impressionar a Deus, apenas o obedeça. Saul foi rejeitado por Deus por não obedecer. Em 1 Samuel 15, 22, diz assim: acaso tem o Senhor tanto prazer em holocaustos e em sacrifícios, quanto em que se obedeça a sua palavra? A obediência é melhor do que o sacrifício, e a submissão é melhor do que a gordura de carneiros. Cara, nós precisamos obedecer fielmente a palavra de Deus. Se você quer impressionar o Senhor, obedeça. Tem muitas pessoas que querem impressionar o Senhor dando uma esmola, fazendo uma caridade, e acha que está agradando a Deus. Se você quer ver Jesus feliz com você, obedeça a Ele fielmente, obedeça a palavra dEle. E não negligencie nenhuma parte das instruções que Deus te deu. Siga passo a passo, detalhe por detalhe, e obedeça fielmente. Quando Deus te pedir para fazer algo, faça, mesmo que isso lhe pareça a maior loucura do mundo. Muitas coisas o Senhor vai te pedir, e isso vai parecer ser muita loucura. Mas você vai falar, eu vou continuar, Senhor. Eu vou fazer, Deus. Olha o que diz em 2 Coríntios 5, do 13 ao 14. 2 Coríntios, no capítulo 5, do versículo 13 ao 14. Eu vou ler na NVI e depois eu vou ler na mensagem, que é o que eu mais gosto. Se enlouquecemos, é por amor a Deus. Se conservamos o juízo, é por amor a vocês. Pois o amor de Cristo nos constrange, porque estamos convencidos de que um morreu por todos. Logo, todos morreram. Agora olha na mensagem. Se eu agi loucamente, fiz isso por Deus. Se eu agi de maneira sensata, foi por vocês. Agora olha só, o amor de Cristo me impulsiona a tais extremos. Cara, o amor de Deus, quando você está queimando no Senhor, você vai ao extremo. Mesmo que pareça loucura, você vai. Sabe, porque o amor de Cristo, Ele me impulsiona a extremos. No amor, quando você está no amor de Deus, não existe medo. Posso passar por dificuldade, ter problema, mas o amor do Senhor, Ele nos envolve. Ele nos acalma. Ele nos encoraja. Tenha que certeza disso, que o amor de Deus, Ele não vai deixar você ter medo de obedecer. Pelo contrário, você vai surgir uma coragem de dentro de você de fazer aquilo que você tem que fazer. E você vai e faz. Somos abastecidos por meio do nosso relacionamento com Jesus. E quando estamos nele, fazemos loucura. Se eu sair da presença de Deus, se eu não me abastecer no meu secreto, eu não consigo ir ao extremo e obedecer. Eu preciso sempre estar na intimidade com o Senhor, queimando no Senhor, para eu conseguir obedecer a Ele. Em 1 Coríntios 1,18 diz assim: pois a mensagem da cruz é loucura para os que estão perecendo, mas para nós que estamos sendo salvos, é o poder de Deus. Diga comigo, poder de Deus. A mensagem da cruz é poder de Deus para a nossa vida. Amém? Perseverança. Agora olha a continuação do primeiro versículo que eu disse. Em Mateus 24:13. Vamos voltar lá. Devido ao aumento da maldade, o amor de muitos esfriará. Mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Diga para o seu irmão, você precisa perseverar. E olha o que diz em Romanos 5, do 3 ao 4. E não somente isto, mas também nos gloriamos nas próprias tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança, e a perseverança, experiência, e a experiência, esperança. Queridos, nós somos treinados na tribulação. Só que às vezes Deus quer nos treinar, só que muitas vezes a gente quer fugir. Ah, não, esse treinamento não é comigo, não. Esse treinamento eu não quero saber. A gente tenta sair de fininho quando Deus quer treinar a nós. Mas creia, precisamos nos manter firme. Não queira sair andando, não queira sair correndo quando Deus estiver te treinando. E a perseverança produz experiência. A experiência é algo que ninguém tira de você e de mim. Eu sei o que Jesus fez para mim durante esses 8 anos que eu estou na presença dEle. De todas as vezes que eu obedeci a palavra dEle, fielmente, eu sei do que Ele fez para mim. Eu sei o que o Senhor já me livrou, dos livramentos que Ele me deu. E eu tenho certeza que você também sabe, se você fechar os seus olhos por 10 segundos, eu tenho certeza que o Senhor vai te lembrar de coisas que só você sabe que Ele já fez na sua vida. De quando ninguém sabia do que você estava passando, de detalhes pequenos, mas o Senhor, Ele estava ali cuidando de você. Amém? A experiência irá lhe trazer esperança, porque quando eu lembrar daquilo que o Senhor fez na minha vida, não foi na vida do vizinho, mas foi na minha vida, eu vou ter esperança para continuar caminhando. Nunca olhe para as circunstâncias, mas olhe para Deus. Olha essa frase do Luciano Subirá. Quem olha para as circunstâncias, perde a palavra. Toda vez que eu e você começar a dar ouvidos às dificuldades, dar ouvidos aos outros, nós vamos perder a palavra que Deus liberou sobre a nossa vida. Abra comigo em Lamentações, capítulo 3, no versículo 21. Lamentações, capítulo 3, no versículo 21. Todavia, lembro-me também do que pode me dar esperança. Traga sempre à memória o propósito. É a palavra de Deus que nos instrui nisso. Todavia, lembro-me também do que pode me dar esperança. Eu não vou ficar pensando nas coisas que estão dando errado, mas eu vou lembrar na palavra. Eu vou trazer à memória aquilo que me dá esperança, que é o Senhor Jesus. Olha no versículo 24. Digo a mim mesmo, a minha porção é o Senhor. Portanto, nele porei a minha esperança. A minha e a sua porção, ela está no Senhor. E nós precisamos acessar isso. Agora, olha no versículo 29. Esse é um versículo que Deus falou muito comigo durante esse ano. Ponha o seu rosto no pó. Que forte, né? Talvez ainda haja esperança. Mude o que precisa ser mudado hoje. É hoje, é agora. Não deixa para depois. Não deixe o tempo passar, porque talvez não dá tempo. Sabe quando a gente vai num velório? É choro, é desespero. Porque talvez você não fez aquilo que você tinha que fazer para aquela pessoa que está ali. Você não disse o que você tinha que dizer para ela. Anos. E não deu tempo. Então, em todas as áreas da sua vida, põe o seu rosto no pó. Se aquebrante na presença de Deus. E mude o que tem que ser mudado hoje. Quem parou de se arrepender, parou de crescer. Todas as pessoas que acham que não precisa se arrepender de mais nada. Ah não, está tudo tranquilo comigo. Essa pessoa, ela ficou estacionada. Tenha certeza disso. Porque todos os dias existe algo que nós precisamos se arrepender e mudar. Todo mundo que está aqui. Todo dia existe algo ainda que eu vou acordar cedo e eu preciso me arrepender do que eu fiz ontem, que eu posso ser melhor para o Senhor. Guarde o seu coração e faça essa oração todos os dias, que está em Salmo 139, do versículo 23 ao 24. Salmos 139, do versículo 23 ao 24. Diz assim: sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece as minhas inquietações. Queridos, como ninguém, o Senhor, Ele conhece as suas inquietações. Ele conhece as coisas que te deixam ansiosos. Ele conhece aquilo que te tira do sério. Ele conhece aquilo que te deixa doido, que te deixa estressado, que te causa uma confusão na sua mente. Ele conhece. Então nós temos que orar: Senhor, sonda-me, porque o Senhor conhece o meu coração. Vê se em minha conduta há algo que te ofende e dirija-me pelo caminho eterno. Senhor, vem, dirija-me pelo caminho eterno. Eu quero ser dirigida pelo Senhor. Eu quero escolher aquilo que vem do Senhor para a minha vida. Sabe, essa semana foi uma semana com tantos acontecimentos, tantas coisas para se preocupar. E aí eu estava com a cabeça a mil. Eu corri para o meu quarto e eu falei assim: Deus, limpa minha mente. Eu estou muito ansiosa, eu estou muito preocupada com muita coisa. Então vem e limpa meu coração, porque o Senhor me conhece, o Senhor sabe o jeito que eu sou. Eu não quero ficar assim, Jesus. E nós precisamos ser assim, porque às vezes a gente fica querendo resolver tudo, fazer tudo. E nós não vamos dar conta. Eu sei que às vezes a gente sabe fazer algumas coisas, resolver, mas querido, não adianta a gente querer estar no controle de tudo. A gente precisa deixar as coisas no controle do Senhor. Amém? Porque o resultado vai vir dEle. Deus conhece as suas inquietações, portanto, fique tranquilo. O lugar mais seguro é nos braços do Abba. Sempre o lugar mais seguro. Você não está bem, corre para os braços do Abba. Eu fico, sabe, quando eu estou muito assim, eu preciso correr. Eu preciso logo para Jesus, porque eu não dou conta. Filipenses 4, do 6 ao 7. Filipenses 4, do 6 ao 7 diz assim: não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo pela oração e súplicas e com ação de graças, apresentem seus pedidos a Deus. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. Não andem ansiosos por coisa alguma, mas ore por tudo. Ora por tudo, por cada detalhe. Não deixa passar nada. Ora para sair, ora para escolher algo, ora pelo trabalho, ora pelo trânsito, ora pelos seus filhos na escola. Ora para que o Senhor dê instruções para o seu marido, para que ele possa governar a sua casa. Ore pelos seus pastores, pelos seus líderes. Ore por tudo, apresente tudo ao Senhor. Pare de questionar e vá para o secreto, para a sala do conselho. Coloca tudo em oração, amém? Porque a paz de Deus, ela excede todo entendimento, não dá para entender, é loucura. Agora, essa palavra agora de Atos 1, que foi a última instrução que Jesus deu para os discípulos. Essa palavra também foi uma palavra que de uns 6 meses para cá me chamou muita atenção e eu tenho lido bastante a respeito disso. Abra lá comigo em Atos 1, a partir do versículo 4. Os discípulos, eles caminharam um tempo com Jesus e eles receberam todas as instruções, todas as palavras vindas de Deus. Mas a última instrução, olha o que Jesus disse para eles: não saiam de Jerusalém, mas esperem pela promessa de meu Pai, da qual lhes falei. Pois João batizou com água, mas dentro de poucos dias vocês serão batizados com o Espírito Santo. No versículo 8, mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês. E serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Oh, Jesus! E Então imagina, eles estavam queimando, porque eles já tinham as instruções, eles tinham a palavra. E agora Jesus disse para ele: fique aí até vocês serem revestidos de poder. Vocês precisam ser revestidos de poder. Porque depois disso, vocês serão minhas testemunhas em Jerusalém, em Judéia, Samaria, até os confins da terra. Em Atos 2, no versículo 1, diz assim: chegando o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos num só lugar. De repente veio do céu um som como de um vento muito forte e encheu toda a casa na qual estavam assentados. E viram o que parecia línguas de fogo que se separaram e pousaram sobre cada um deles. E todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar noutras línguas conforme o Espírito os capacitava. Nesse dia foi cumprida a promessa e eles foram cheios do Espírito Santo, eles foram cheios do poder de Deus. E quando ouviram o som, ajuntou-se uma multidão naquele lugar e estavam todos perplexos e maravilhados e perguntavam: o que significa isso? O que esse povo está fazendo? Eles estão tudo doido? Ah, tenho certeza que eles estão chapados, eles beberam. Ah, esse povo aí tá louco, imagina. Mas aí, diga pro seu vizinho, mas aí vem Pedrão. Ô, glória, hein? Se levantou em alta voz e com autoridade começou a pregar para aquela multidão toda. Com autoridade, ele estava cheio da palavra. Ele tinha acabado de receber poder. Em Atos 2:38 diz assim: arrependam-se. E cada um de vocês seja batizado em nome de Jesus Cristo, para perdão dos seus pecados, e receberão o dom do Espírito Santo. No versículo 40, com muitas outras palavras, os advertia e insistia com eles: salvem-se dessa geração corrompida. E no versículo 41, os que aceitaram a mensagem foram batizados. E naquele dia, houve um acréscimo de cerca de 3 mil pessoas. Cara, Pedro estava muito doido com Jesus. Ele estava abastecido, ele estava cheio. Só que aí ele não parou, não. Ele não parou, porque ele estava cheio. E quando você está cheio do poder, você queima por vidas. O amor de Jesus, ele está em você e você começa a queimar e você começa a obedecer. Você não quer saber de nada, mas você fala: não, eu vou obedecer porque eu estou queimando. Eu estou queimando. Sabe aquelas pessoas que estão se esfriando? Sabe essa maldade? Cara, quando eu vejo pessoas assim, eu olho com amor para a vida delas. O Senhor me ensinou isso. Elas não estão agindo assim porque elas querem. Mas eu tenho certeza que elas passaram por algo, e é por isso que elas agem dessa maneira. Então eu quero ser um instrumento de Deus, eu quero ser um canal na vida dessas pessoas, porque eu quero ajudar elas. Mas eu preciso estar instruído na palavra, eu preciso estar revestido de poder, para eu ter audácia e autoridade, para ir até essas pessoas. Mas aí não parou por aí não, não parou. Abra comigo em Atos 3... do 4 ao 8, Pedro e João estavam subindo ao templo para orar, quando se depararam com o aleijado de nascença, que era colocado na porta do templo todos os dias para pedir esmolas. Quando o aleijado parou Pedro e João para lhes pedir, olha só o que aconteceu. Pedro e João olharam bem para ele, e então Pedro disse: olhe para nós. O homem olhou para eles com atenção, esperando receber deles alguma coisa. E disse Pedro: eu não tenho prata nem ouro, mas o que eu tenho, eu lhe dou. Em nome de Jesus, levanta e anda. Ele estava cheio. Eu não tenho ouro nem prata, mas o que eu tenho, eu te dou. Agora eu pergunto para você e para mim nessa noite: o que nós temos? Nós temos algo para oferecer? Nós estamos revestidos? Sabe, às vezes, você teve aqui no Fire, você queimou, mas às vezes entrou alguém aqui, veio todos os dias e não conseguiu receber algo. E não queimou. Mas, eu quero dizer para você que se você abrir o seu coração, em nome de Jesus, o poder de Deus, ele vai vir sobre a sua vida. Mas você precisa crer com audácia. Senhor, eu quero caminhar em cima da tua palavra. Eu quero derramar, eu quero receber, eu quero que o Senhor faça em mim, para que possa me usar, Senhor. Segurando pela mão direita, ajudou-o a levantar-se. E imediatamente os pés e os tornozelos do homem ficaram firmes. E de um salto pôs-se em pé e começou a andar. Pedro e João, eles tinham uma palavra. E eles estavam cheios de poder. E nós, o que temos para dar? Busque os conselhos e a direção de Deus. Obedece. Persevera até o fim. Guarda o seu coração em Jesus. E seja cheio do poder de Deus. E caminhe em cima da palavra que Ele te deu. Sabe? Nunca é tarde demais e nunca é cedo demais. Há 8 anos atrás, em uma reunião, era um GC, não tinha igreja ainda. Estava o pastor Leandro, outros irmãos. E aí, o pastor Leandro começou a falar que Deus ouvia as nossas orações, que era para a gente pedir, falar com Jesus. E eu falei, será que Deus ouve a minha oração? E naquele dia eu fiz um pedido dentro de mim. Eu falei, Senhor, o Senhor ouve a oração? Então eu quero uma resposta. Eu cheguei na minha casa, eu falei com meu irmão, que eu não falava com ele há algum tempo, e ele deu a resposta exata que eu tinha pedido para Deus. Naquele dia eu corri pro meu quarto, foi a primeira vez que eu fui pro meu quarto em secreto. Eu corri, eu falei, Jesus, o Senhor ouve, Pai, como eu pude ficar tantos anos, tanto tempo, sem saber, sem poder falar com o Senhor, Pai, sabe que o Senhor é tão íntimo, tão perto de mim. E aí no segundo dia eu fui na outra oração, eu estava sentada assim, e aí começou a oração, e de repente as minhas pernas começaram a tremer, e eu comecei a ser cheio, eu não entendi o que era aquilo, eu falava, meu Deus, o que está acontecendo comigo? A minha boca tremia. Eu falei, o que está acontecendo comigo? E eu comecei a ser batizada no Espírito Santo sem saber o que era aquilo. Eu não tinha sido nem ensinado sobre aquilo ainda. E eu comecei a orar e eu não me controlava mais, era incontrolável. E todo mundo orando. Eu falei, eu cheia com o Espírito Santo de Deus. Ele me tocou naquele dia. Tão rápido. Porque eu abri meu coração e, queridos, a partir daquele dia, eu sempre abri meu coração todas as vezes, em todos os cultos, em todos os dias que eu vou para o meu quarto em secreto, em todas as conferências, e todas as vezes Deus disse algo para mim. Ele diz algo todas as vezes para mim, no mais íntimo dentro de mim. E eu tenho, como eu fui cheia do poder de Deus. Eu fui cheia, não por coisas. Eu sei o que eu senti. Eu sei. Você sabe o que você sentiu. E se você ainda não sentiu, nunca é tarde demais. E nunca é cedo demais. Eu gostaria que vocês, com audácia nessa noite, fechassem os seus olhos e clamassem, quebranta, faça algo para o Senhor nessa noite. Fala, Senhor, eu não quero mais viver assim, não. Eu sei que o Senhor ouve a minha oração. Faça um pedido intimamente para o Senhor agora. Fala, Senhor, eu quero ouvir a Tua voz, Jesus. Eu quero, Senhor, ter esse encontro contigo, Pai. Porque, Senhor, eu também quero ter a audácia de Pedro e João. Eu não tenho ouro nem prata, mas o que eu tenho, em nome de Jesus, levanta e anda. Eu quero ser uma bênção na vida das pessoas, na vida dos meus irmãos, na vida da minha família, Jesus. Venha, Senhor, nessa noite, Pai, sobre a vida de cada um que está aqui, Jesus. Cada coração quebrantado, cada coração sedento, Jesus. Eu sei que o Senhor está aqui, Jesus. Oh, Espírito Santo de Deus, venha, Senhor Jesus, neste lugar, Jesus.
Você acabou de ouvir uma mensagem da Poema Church. Para mais informações, acesse o nosso site poema.com.br.